Eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante, eu gostaria de propor uma reflexão aos irmãos aqui. O que a palavra sensatez significa para você? Para o mundo, a palavra sensatez, ela compreende o quê? É um conceito ligado à ética moral, de acordo com a cultura que o indivíduo está... Me perdoe aqui, irmãos, mas acho que dá tudo certo agora aqui. Eu vou voltar, me perdoe. Para o mundo, esta palavra, sensatez, é um conceito ligado à ética moral, de acordo com a cultura que o indivíduo está inserido. Mas se o mundo compreende a sensatez desta forma, então a sensatez para o mundo, ela se torna subjetiva. Porque segundo o mundo, ser sensato é se comportar de acordo com os padrões do mundo. Sim ou não? Então nós, que conhecemos a mensagem da cruz, nós não somos pessoas sensatas. E por quê? Porque a mensagem da cruz é loucura. Vamos entender melhor. Por exemplo, o mundo diz que você deve ter o domínio sobre a sua vida. Mas o Evangelho diz para você que você tem que entregar o controle da vida para Cristo. Quando você conhece Cristo, Ele estilhaça as suas defesas e você é contido por uma graça irresistível e você entrega a sua vida toda para Jesus. É isso que o mundo mostra para você. O mundo, quer ver outro exemplo interessante? Quando a gente fala sobre sucesso, o mundo diz que o sucesso se baseia na abundância de todos os pilares da vida. O sucesso para muitos está ligado a coisas materiais. Isso inclui pensar em si mesmo. O visível fala mais do que o invisível. A conta bancária dita quem você é, os seus valores. Isso está influenciando muitos cristãos nos dias de hoje. E por quê? Estão vendendo para você um evangelho diferente. O evangelho que prega vida nesta vida. Mas o evangelho, ele é uma loucura. É incompreensível. Porque ele contrapõe a sensatez humana, irmãos. É incompreensível. O mundo diz que receber é uma fonte de prazer. Mas o evangelho diz que é melhor dar do que receber. No mundo, ser grande é possuir status, a riqueza, o domínio. Mas no Evangelho, ele diz que para ser grande, você precisa ser pequeno. Enquanto o mundo diz que os Césares vão governar o mundo, o Evangelho diz que os mansos herdarão a terra. É uma loucura! O Evangelho é uma loucura! Por isso que o texto diz assim para nós, o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, de verso 18, diz assim para nós, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, nós, é poder de Deus. E não adianta tentar tornar o evangelho saboroso. Esse é o grande problema dos cristãos ocidentais. Porque ele não é saboroso. Porque o Evangelho, ele vem para te quebrar e para te refazer. Ele vem para te ferir, mas para te transformar. Ele mostra para você um espelho. Ele mostra a verdade que está dentro de você. Ele mostra o que está no seu coração lá dentro. Ele não diz que você é lindo, maravilhoso, perfeito, como as teologias que nós assistimos na internet. Não, ele diz que você precisa de mudança. Esse é o tema da manhã, a loucura do Evangelho. O tema desta manhã, a loucura do Evangelho. Eu gostaria de pedir à igreja, abram suas Bíblias, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, de verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, de verso 7. Você trouxe sua Bíblia? Quem trouxe, levanta a mão assim, ó. Nós vamos dobrar o número a próxima vez. Todo mundo trazendo a Bíblia. Amém, irmãos? O texto diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não destruídos. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Esta carta de 2 Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. O livro de Coríntios revela ao apóstolo Paulo as suas fraquezas, os seus anseios. Esta carta é uma carta de consolo também, porque ele fala de tragédia a triunfo, de fraqueza em vitória. Ele fala sobre a loucura do Evangelho. Mas se o Evangelho é uma loucura, nós estamos falando sobre a loucura do Evangelho, então por que esse Evangelho é uma loucura? Em primeiro lugar, o Evangelho é uma loucura para o mundo porque ele guarda tesouros em vasos de barro. O Evangelho, Deus guarda o tesouro em vasos de barro. A glória, meus irmãos, não está no vaso, mas está no tesouro. O texto diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Paulo está dando aqui um fim na ideia do homem como centro do universo. O valor não está no vaso, mas no tesouro que carregamos. Nos tempos antigos, o vaso era uma coisa simples, frágil, ele se quebra. O que Deus está dizendo para nós é que o tesouro, ele é o Evangelho. O vaso somos nós. Nós carregamos o bendito Evangelho, esse tesouro que transforma a vida num vaso. Meus irmãos, qualquer aqui jamais colocaria uma joia preciosa em uma embalagem frágil, simples. Sim ou não? Cadê as mulheres com as suas joias? Você jamais vai comprar uma joia ou algo valioso e vai botar numa embalagem simples, que quebra facilmente, e muito menos que é bonita. Não. Deus é glorificado, irmãos, em vasos frágeis. Nenhum vaso aqui, que somos nós, pode se orgulhar de ser um portador de um tesouro. A glória não está em nós, mas em Deus. Ela não vem da terra, mas vem dos céus. Não vem dos homens, mas vem da mão do Todo-Poderoso. Pense comigo, a moldura de um quadro, né? Quando a gente olha um quadro, a gente estuda arte, a glória não está na moldura, mas está na pintura. A moldura não pode ser mais bonita do que a pintura. E vocês, mulheres, que nós gostamos de fazer aquela mesa posta, os talheres, os pratos, não podem ser melhores do que a refeição. Meus irmãos, o que Deus está nos ensinando é que a glória não está em nós. O que Deus está nos ensinando aqui com esta mensagem, o apóstolo Paulo, é que Deus é glorificado por nós, por vasos frágeis. Então, meus irmãos, nós carregamos esse tesouro. O vaso precisa ser substituído, mas o Evangelho, ele é eterno e jamais pode ser mudado. Por isso que Paulo não temia os desafios da vida, sabe por quê? Porque quando guardamos o tesouro, Deus guarda o vaso. Quando nós carregamos esse tesouro, Deus guarda a gente. Precisamos ser vasos úteis de honra para carregar esse evangelho poderoso. Mas a pergunta que eu te faço é: o que você tem carregado? Somos vasos de barro que possamos defender do poder de Deus e não das nossas forças. Aprendemos que o poder de Deus revela em nós, seres humanos, fracos, inúteis, indefesos. Pense comigo. Deus pega um bando de pecadores, Jesus. Então agora, cheios do Espírito Santo, eles começam a transformar o mundo. Atos capítulo 1, verso 8. Tem uma coisa que a gente talvez não... A gente se esquece. A gente olha Paulo como o maior orador, mas não é isso que a Bíblia diz. Em 2 Coríntios capítulo 10, de verso 10, o texto diz que Paulo não é um bom orador. Pelo contrário, faltam qualidades para ser um bom orador. Deus usa este homem para escrever mais da metade do Evangelho. Deus usa pessoas simples, que talvez para o mundo não possa valer nada, e usa essas pessoas para transformar as nações. Eu vou contar uma história. Quando eu era pequeno, um pouco mais jovem, e eu falo isso para que Cristo seja glorificado, eu via muitas pessoas na escola, ou até nos meus primeiros trabalhos, como eu já fui camelô na Carlos Berrini em São Paulo, já fui garçom, eu já fiz muitos trabalhos, bico, entreguei panfleto, muito panfleto. Quem já entregou panfleto? Não sei se você sabe, é muito difícil. Você fica naquele sol entregando. E eu lembro que algumas pessoas falavam para mim que eu tinha problemas cognitivos. Usava outra forma, estou usando uma palavra mais bonitinha aqui. Eu escutei muito isso. E o que eu quero dizer para você? A dor do seu passado revela a paixão pelo seu futuro e o propósito do seu futuro. Eu nunca imaginei que hoje eu poderia explicar a Bíblia, ensinar a Bíblia, ter uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado e poder estar falando para vocês aqui. E por que eu estou dizendo isso para vocês? E por quê? São nas suas dores, são nos seus anseios, nas suas mazelas, é que Deus vai usar você. Porque os nossos espinhos, as nossas dores, nos levam para a cruz. Porque se você se sente assim, ó, olha, eu me sinto tão impotente, eu me sinto tão... é tão difícil para eu fazer isso. Você está no caminho certo. Porque é assim que Deus opera. Eu vejo tanta gente falando assim: olha, eu sou um bom orador, eu falo bem, o ministério, eu que comecei esse ministério, eu estou deixando um legado nesse ministério. Mentira, balela. É Cristo que faz. É graça de Deus. Não somos nós, irmãos. A Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus, não é você. Ah, mas esse ministério eu comecei e eu criei, olha quem eu sou. Olha como eu sou uma pessoa boa, você não é nada. A Bíblia diz que nós não somos nada. Como eu falei na última pregação, somos mendigos à procura de um pedaço de pão mesmo. Pessoas simples. Mas Deus quer usar a gente dessa forma. Então, se você... olha para mim agora, por favor. Se você se sentir insuficiente para fazer alguma coisa, você está no caminho certo. É você que Deus vai usar. Porque não se trata de você, mas o espaço que Deus tem para manifestar sobre você. não é sobre as suas habilidades, mas aquilo que Deus quer revelar sobre a sua vida. Então sonhe alto, sonhe alto. Esse ano faça coisas extraordinárias, mas em Deus. Porque eu vou repetir, os nossos espinhos, as mazelas da nossa vida é que nos leva para a cruz. Meus irmãos, eu conheci alguns homens de Deus, alguns empresários, que não tinham nem segundo nível superior e não tinham nem a segunda série. Mas Deus usou essas pessoas de maneira tão extraordinária que hoje são homens que estão ensinando para outras pessoas. Então nós precisamos confiar no poder de Deus, porque o Evangelho, ele de fato é uma loucura. O nosso propósito, ele glorifica a Deus. Mas tem um texto que eu amo demais, que ele está em 1 Coríntios, capítulo 1, de verso 27. E se possível, lê esse texto de joelhos mesmo, porque ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são para confundir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, diante do grande eu sou, diante do pão da vida, diante do autor da vida, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Então faz sentido aquelas palavras de Eclesiastes, capítulo 5, quando chegares à presença de Deus, sejam poucas as suas palavras, porque Ele está no céu e a gente na terra. Isso também revela, sabe o que para a gente? Temor. Temor, porque Deus é que fala, faz todas as coisas. Meus irmãos, o Evangelho, ele é uma loucura. Mas em segundo lugar, por que o Evangelho é uma loucura para o mundo? Porque para viver é preciso morrer. E deixa eu te falar uma coisa, a morte é o medidor da fé. Eu sei que existem muitos mestres dizendo para você que você não precisa morrer, porque Cristo já levou todos os pecados sobre si, estamos nos tempos da graça. Meus irmãos, isso é a maior heresia de todos os tempos. Não é assim que nós entendemos esse texto. Nós precisamos morrer para a nossa natureza humana. Todos os dias, precisamos esmurrar o nosso próprio corpo para que Cristo seja glorificado mesmo. Quando a gente fala sobre esmurrar o próprio corpo, é lutar contra o pecado. Porque um cristão só pode ter vida se ele morrer para esta vida. Nós precisamos morrer, morrer muito para nós, para a nossa natureza, para os nossos pecados, para aquele vídeo que você assiste, para aquela coisa que, para aquela piadinha imoral que você participa, às vezes, no trabalho. Meus irmãos, quando nós subimos esse púlpito aqui, antes de eu subir nesse púlpito, eu só falo para Deus: Deus, misericórdia pela minha vida, porque eu estou aqui nesse púlpito pregando o Evangelho. Ou seja, isso revela para a gente a morte para a nossa natureza terrena. Estamos diante agora de um contexto dramático do apóstolo Paulo. Mas e por quê? Paulo está expondo agora todos os desafios que ele passou por esse ministério. Está do verso 8 ao verso 11. Ele está dizendo o que para nós? Ele está dizendo aqui para a gente que pressionado, mas não desanimado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não abandonado, abatido agora, mas não destruído. O morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Meus irmãos, assim como nós devemos nos concentrar no tesouro e não no vaso, precisamos nos concentrar no mestre e não no servo. A morte é esse medidor. O mundo pensa ao contrário. Deus permite que os seus obreiros, os seus filhos, os cristãos, nós, um povo santo, que passemos pelos maiores desertos da vida, pelas dificuldades da vida, para que a gente morra para nós, para esse mundo, e para Cristo ser glorificado através de nós. Isso inclui a natureza terrena. É aquilo que você fala, é aquilo que você sente, é a inveja que você sente no seu coração. Deus às vezes pega uma pessoa que está no mesmo cargo que você na sua empresa e promove essa pessoa para que você trate uma área da sua vida, a inveja. Às vezes Deus pega uma pessoa e levanta uma pessoa para Deus trabalhar no seu coração o temor. Deus às vezes leva a gente para o deserto para a gente aprender a depender mais dEle. Aprender a depender mais do Senhor. Meus irmãos, se você deseja viver, você precisa morrer. Então nós entendemos aqui que na natureza física do apóstolo Paulo, Deus aperfeiçoou o seu poder. Então precisamos agora nos deleitar nessa dependência. A morte para si mesmo revela três coisas. Revela a nossa necessidade da morte, pela morte de Jesus. Segundo, ela revela a nossa necessidade da vida de Jesus. E terceiro, ela revela a nossa necessidade de renovação interior por Jesus. Alguns tempos atrás eu fiquei pensando assim, quem lembra daqueles atentados que aconteceram nos Estados Unidos, World Trade Center, e outros atentados que teve ao redor do mundo? Existem homens, bombas, que fazem atos genocidas no mundo, e eles bombardeiam lugares. Eles se entregam como uma oferta viva para aquilo que eles acreditam. Mas por que esses homens fazem isso? Eles acreditam, tudo bem, que eles terão 1000 mulheres virgens no reino deles. Mas sabe por quê que eles fazem isso? Porque eles foram ensinados pelos seus mestres a vida toda que essa vida não vale a pena ser vivida. Eles foram ensinados a vida toda que há um lugar muito melhor no reino deles do que esta vida. E eu te pergunto, esses homens muitas vezes têm mais fé que muito cristão. Porque a gente às vezes não consegue morrer pelos nossos pecados de estimação. A gente não consegue morrer para as mazelas da nossa vida. Então, esse evangelho é loucura, porque a vida de Jesus se manifesta em nós quando nós morremos para nós mesmos. Nós morremos para nós mesmos, então precisamos glorificar Cristo todos os dias. Tem muita gente, por favor, olhe para mim que eu vou dizer para você. Eu falo isso com todo o coração. De todo amor do mundo, tem muita gente fascinado por esta vida, tem muita gente que está apaixonado demais por esta vida. A Bíblia diz que quem quer salvar a sua vida no outro mundo, perderá a vida neste mundo, mas quem fizer de tudo para garantir a vida neste mundo, perderá a vida em outro mundo. Será que estamos esquecendo a mensagem da morte? A mensagem da vida após vida é muita campanha dizendo, olha, 7 passos da vitória, 30 formas de destravar você, 20 mil formas de você prosperar. Que tal uma campanha? Arrependa-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo todos os dias. É muita gente fazendo isso na internet, irmãos. Cristo seja glorificado. 7 chaves para destravar isso. 10 formas de fazer muitas coisas. Não. A campanha do negue-se a si mesmo. Porque a mensagem de João Batista, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento era, não era vida nesta vida. Era vida na outra vida. Meus irmãos, isso me lembra daquele cenário de Jesus com os seus discípulos. Eu fico imaginando aquele cenário lotado, um auditório lotado. Jesus começa agora a pregar que Ele é o pão da vida. E eu fico imaginando Jesus falando, olha, eu sou o pão da vida, e o texto diz que aquilo começa a escandalizar os judeus. E Jesus tinha 70 discípulos, 12, 13 mais próximos. E o texto diz em João capítulo 6, de verso 50 em diante, que a mensagem começa a escandalizar. E alguns discípulos dizem, Senhor, duras são essas palavras. Quem pode suportar? E aí, me perdoe minha compreensão, minha hermenêutica, mas eu fico imaginando, talvez, alguns dizendo assim, Jesus, esse tipo de mensagem não vende na igreja. Olha, você tem que fazer 7 códigos para destravar. Essa mensagem não vende na igreja. A mensagem é você é lindo, você é amoroso, você, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem sonhos na sua vida. E Jesus não fala isso. Ele fala sobre pão da vida. Quem comer desse pão, quem comer desse pão será farto. Mas para ser discípulo, você precisa amar Deus acima de todas as coisas, renunciar a tudo que tem, avaliar o custo. As 3 demandas do discipulado. Então Jesus começa a falar sobre isso. E aí, Ele olha para os seus discípulos e diz assim, e vocês? Vocês vão me abandonar também? Mas surge o Pedrão que diz, Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E se você quer essa palavra de vida eterna, você precisa, tanto você como eu, nós, precisamos entender que nós precisamos morrer para a nossa natureza terrena. Se você quer transformação da sua vida, você precisa entregar a sua vida. Você precisa entregar o controle da sua vida a Cristo. Uma grande missionária chamada Corrie Ten Boom, ela era missionária do tempo da Cortina de Ferro. Ela disse o seguinte, quando entramos no trem no escuro, não pulamos do vagão, nós confiamos no maquinista. Então, precisamos confiar no maquinista, é Cristo, é Ele que nos leva ao lugar, à cidade celestial. Então, quero pedir, não fique com o seu olhar fascinado para esta vida, no carro que você tem, na casa que você tem, isso é muito bom, isso é muito legal, mas não se apegue-se a isso. Isso me leva ao último ensinamento. Por que o Evangelho é uma loucura para o mundo? Em terceiro e último lugar, ele é uma loucura porque o invisível vale mais do que o visível. Olha o que diz o verso 17. E é extraordinário porque ele diz assim para nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida, o texto diz agora, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O mundo, o visível, é mais importante que o invisível, mas para nós que somos loucos, cadê os loucos aqui? Os loucos. Você é louco pelo Evangelho, nós somos os loucos mesmo. Desculpe a minha espontaneidade, voltando ao meu jeito batista aqui. Eu estou tentando melhorar, irmãos. Vou falar com a pastora Valéria que está me ensinando. Gente, o invisível é mais importante do que o visível. E por que é mais importante? Eu amo esse Evangelho, irmãos. Não vivemos pelo que vemos, mas pela fé. A certeza de que a nossa cidade não está aqui. Eu falo tanto isso. A nossa fé, ela não se apega às glórias do mundo, porque vê um mundo invisível superior a este. Foi por isso então, irmãos, que Abraão não se encantou com a planície de Sodoma, não é verdade? Sim ou não? Foi pela fé que ele peregrinou nesta terra com uma promessa de uma terra alheia, habitando em tendas. Então foi por isso que Moisés abandonou as glórias do Egito para viver por uma recompensa superior. A Escritura diz que pela fé, Moisés abandonou o Egito, ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vem algo invisível. Hebreus capítulo 11, verso 27. Há um momento, irmãos, tem um texto que eu acho lindo, de verdade, assim, mas esse texto eu acho que é lindo demais, eu sou apaixonado por esse texto, que está, ele diz assim: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios, dos incultos, e a revelaste aos pequeninos. Jesus está falando assim: olha, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor revelou as coisas maravilhosas da eternidade, não aos cultos, ao erudito, aos sábios desse mundo, aos poderosos desse mundo, aos ditadores, aos césares desse mundo, mas não. Ele revela as coisas loucas aos pequenos, que para o mundo é loucura. Meus irmãos, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente aqui? Por favor, entenda o que eu vou dizer. As nossas aflições temporal, momentânea, são insignificantes comparado com a glória que há por vir. Existe uma glória que há por vir. E é lindo demais, porque Ele está mostrando para a gente esperar. Ele está esperando para a gente esperar. Mais uma vez eu estou tratando sobre a loucura do Evangelho. Sabe por quê? Porque está dizendo que o temporário e o eterno, o insignificante ao significativo, aflição e glória. Então o Evangelho pede para você focar naquilo que é eterno. Eterno. Muita gente diz assim: eu vivo o Evangelho, mas não morre para as coisas desse mundo. Não tem como. Então viva para as coisas que não se vê, para as coisas que são eternas. Você é apenas um peregrino, um cidadão do céu. Não se apegue com os tesouros dessa terra. E eu concluo dizendo uma coisa, que está no capítulo 5. Irmãos, esse texto é maravilhoso, olha que lindo, de novo, eu vou falar isso para você. Olha o que diz o capítulo 5, agora o fechamento da parte dessa parte do texto. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, preste atenção, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna dos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, sabe o que é? Ei, você está numa tenda. Então nós precisamos começar logo logo a desafrouxar as estacas da nossa tenda terrena, entendendo que nós temos uma casa celestial, um reino maravilhoso, que nós vamos passar a eternidade com Jesus, um lugar onde não há tristeza, não há choro, não há angústia, não há depressão, não há câncer, não há morte, não há tristeza alheia, não há inveja, não há rancor, não há ciúmes, não há depressão, não há nada. Vamos passar a eternidade com Cristo, conhecendo a Cristo, vivendo para Cristo, amando a Cristo. Cristo seja glorificado, é para Ele, não é para esta terra, mas é para os céus, não vem dos homens, mas vem da mão do Todo-Poderoso. Ele está dizendo para nós que somos peregrinos, nós não somos deste mundo. Então quero dizer para você, planeje, faz a sua vida, faz tudo o que você tiver que fazer. Eu estou dizendo que você não possa curtir sua família numa viagem, comprar sua casa, seu carro, não. Mas é o seu coração, não pode estar nisso. Você tem que andar nesta vida entendendo assim: existe um reino maior do que este, e é para lá que eu vou. Nós estamos escrevendo o nosso nome, está escrito no livro da vida. Meus irmãos, preste atenção. Quando a gente lê Apocalipse de verso 25 ali e diante, já 21, perdão, a gente começa a ver as revelações do Apocalipse através de João. E sabe o que João fala? Eu vi a cidade santa. Ele viu a cidade santa. ele viu os portões celestiais. Ele viu para o lugar onde a gente vai passar a eternidade. Há registros. Meus irmãos, se ele viu esse lugar, é para lá que a gente vai. E se você quer ir para lá, se você quer participar dessa loucura do Evangelho, eu quero te pedir uma coisa, três coisas. Seja um vaso de barro que carregue o bendito tesouro que é o Evangelho. E segundo, entenda que esta vida, precisamos morrer para essa natureza, para essas coisas que estão acontecendo no mundo, esses padrões do mundo. Tem crente hoje, irmão, que quer andar igual a gente do mundo. A igreja não tem que copiar o mundo, nem estratégia de evangelismo. A igreja é o que é. Nós não vamos nos comportar como o mundo, nós não vestimos como as pessoas no mundo, nós não andamos como as pessoas do mundo, nós não falamos como as pessoas do mundo. Sabe por quê? Porque nós não fazemos parte desse mundo. O nosso mundo é um outro mundo, é a casa do nosso Deus. João capítulo 14, eu encerro. Veja como a mensagem da morte, ela assusta a igreja. Eu sei, eu entendo. A mensagem da morte assusta a igreja, porque em João capítulo 14, Jesus estava começando a descrever a sua morte. E os discípulos começam a ficar aterrorizados. Ele olha e fala, João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. A casa de meu Pai há muitas moradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O outro exemplo de Pedro, quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, e eu entendo que a mensagem da morte assusta, mais uma vez repetindo. Jesus começa a anunciar a morte, falando sobre o seu martírio, a vida, a morte de Jesus que nos iria dar vida, que nos deu a vida. E Pedro começa agora a falar assim, Senhor, como assim o Senhor vai morrer? Jesus fala assim, arreda-te de mim, Satanás, que você não vê as coisas que eu vejo. Eu quero concluir dizendo para você, você quer fazer parte dessa loucura? Você quer fazer parte desse time de loucos? Loucos pelo Evangelho? É uma loucura que vai transformar o mundo. Eu quero dizer para você, você quer fazer parte disso? Então curve sua cabeça e feche seus olhos.